de quase 15 ocorrências por dia, causa preocupação com a chegada das férias, em que muitas famílias pegam a estrada para viajar. Esses acidentes são mais comuns no período noturno, quando a visibilidade fica prejudicada pela falta de iluminação. O tenente Felipe Augusto de Souza Costa, da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, dá mais detalhes sobre esse tipo de acidente e explica que os donos desses animais podem sim ser responsabilizados.
Esses animais, eles saem das propriedades rurais dentro dos municípios e acabam que a procura de alimentos acessam as rodovias, podendo causar aí acidentes. Para os proprietários desses animais, é contravenção penal abandonar animal, não ter a devida cautela desses animais, e caso ele venha a expor terceiro a risco, pode responder além da contravenção penal, que é expor terceiro a risco, e se ocorrer situações mais gravosas, pode responder por mais crimes também. Então é essencial aí que seja denunciado nessas pessoas que abandonam animais, realmente uma situação de grande risco, e a Polícia Militar orienta que os usuários da via, caso flagre esses animais, informe as autoridades para que sejam tomadas providências. No caso nosso, a gente toca esses animais para um local seguro e acione também os municípios, né, aonde esse animal está sendo encontrado, para que eles façam a retirada do animal, recolham o animal e destine ele para um local adequado.
Tenente,
para
a gente fechar, o que fazer quando a pessoa se envolve em um acidente com o animal? Como proceder, quem acionar, para quem a gente deve ligar?
Se caso houver vítimas, né, ser humano, acionar o SAMU, né, para atendimento daquele condutor ou passageiro que se lesionou. Em caso de animal vitimado, em Belo Horizonte tem o serviço do SAMUVET, que é um serviço de emergência destinado aos animais. Caso de animal silvestre, às vezes acontece em rodovia, aciona Corpo de Bombeiro Militar, órgãos do meio ambiente, aciona a Polícia Militar para que ele possa ser encaminhado ao órgão responsável para tratamento.
Repórter Célio Ribeiro.
Agora 6h49, daqui a pouco você acompanha. Metrô passa a circular com 30 minutos de intervalo neste fim de semana.
Belo Horizonte terá linhas especiais de ônibus hoje para shows de Djavan e Henrique Juliano.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
De volta, agora 6h50. O metrô vai ter intervalo maior neste fim de semana.
Hoje e amanhã, o intervalo entre os trens será de 30 minutos durante todo o dia. Ao longo da próxima semana, de segunda a sexta-feira, o tempo de espera entre as viagens também será maior, a partir das 8 horas da noite. Além disso, neste fim de semana, os trens passarão em uma só via nas estações Santa Efigênia, Santa Teresa e Horto, sendo necessário que os passageiros verifiquem a direção antes de embarcar. Durante o período, não haverá baldeação. Já durante a próxima semana, o intervalo entre as viagens será de 28 minutos a partir das 8 horas da noite. Durante o horário, os trens passarão em uma só via nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha. Nessas plataformas, não será permitido baldeação. A alteração acontece devido às obras de revitalização da linha 1 e à manutenção do sistema de sinalização da via. O horário de funcionamento das bilheterias e estações permanece o mesmo, das 5h15 da manhã às 11 horas da noite, todos os dias. Em dias úteis, os intervalos seguem em 7 minutos e meio nos horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Repórter Duda Esperante.
Agora 6h52, Belo Horizonte reforça o transporte para os shows de Djavan e Henrique Juliano neste sábado.
A Prefeitura de Belo Horizonte vai criar linhas especiais de ônibus para atender o público dos shows de Djavan, que ocorre na Arena MRV, região noroeste de Belo Horizonte, e da dupla Henrique e Juliano, no Mineirão, na região da Pampulha. Os dois eventos são neste sábado. A operação especial foi montada para facilitar o retorno do público após as apresentações e reduzir o impacto no trânsito da região. Para o show da dupla Henrique e Juliano, o ônibus da linha 55 vai ter como ponto de embarque a Avenida Rei Pelé, na esquina com a Avenida Abraão Caram. Os desembarques acontecerão na UFMG, Praça 7 e também na Praça da Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte. Já para o show do Djavan, a linha 4040 vai ser disponibilizada na Via Expressa em frente à Arena MRV, no sentido Contagem, e vai ter como pontos de desembarque a Estação Gameleira e também as Praças 7 e Savassi. As duas linhas começam a operar a partir das 11h30 da noite, com viagens conforme a demanda. A orientação da Prefeitura é que o público dê preferência ao transporte coletivo e chegue com antecedência ao evento para evitar transtornos. Repórter Isabela Gouveia.
6h53, daqui a pouco você acompanha. Tragédia em Nova Lima.
Jovem sem carteira atropela e mata criança de 3 anos.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Seu Toyota, seu melhor negócio. Em julho, aproveite as condições exclusivas da Osaka. Yaris Cross XR Flex por R$ 139.990. Mais 10 mil de bônus no seu seminovo de qualquer marca. E tem Yaris Cross XR com 10% de desconto para CNPJ na compra de 2 a 5 unidades. Só a Toyota oferece até 10 anos de garantia. Osaka, a maior concessionária Toyota de Minas Gerais. Consulte condições em osakaveículos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 6h54, a jovem de 22 anos que atropelou e matou uma criança de 3 anos em Nova Lima vai responder por homicídio culposo e por dirigir sem habilitação.
Uma mulher de 22 anos foi presa em Água Limpa, em Nova Lima, na Grande BH. A mulher, que não possui habilitação, estava na direção de um veículo quando perdeu o controle do carro, atropelou e matou uma criança de 3 anos que brincava na calçada. O tio da jovem, um homem de 50 anos, que também não possui habilitação, estava no banco do carona do veículo no momento do acidente e também foi detido. Tio e sobrinha estavam indo ao supermercado. No instante do atropelamento, o corpo da criança foi arrastado por alguns metros. Pessoas que viram o acidente retiraram o corpo da criança debaixo do carro. Tentaram acionar o socorro, mas o menino já estava morto. Após o acidente, tio e sobrinha esperaram no local a chegada da polícia. O tenente Bruno dá mais detalhes do caso.
A condutora teria perdido o controle na rua de cima, atravessado um canteiro. A criança estaria brincando sobre a calçada e, ao ter o impacto com essa criança, o carro ainda continuou por uma certa distância de alguns metros e veio a parar quando a frente se encontrou com o veículo que estava estacionado. E alguns populares que passaram pelo local já viram a gravidade da situação, prestaram socorro à criança e encaminharam ela até a administradora da BR-040, próxima à PRF. Nesse local lá da administradora da rodovia, já foi constatado o óbito, tendo em vista que havia esmagamento de crânio, né? E foi acionado com a equipe médica para testar o óbito. Realmente foi confirmado e desse modo foi tomada as providências legais por parte da Polícia Militar, sendo conduzida a autora pelo homicídio culposo na condução do veículo. Tivemos as informações de que um tio da condutora estaria com ela, inclusive é o dono do carro, e ao ser interrogado, ele relata que realmente estavam indo no supermercado e que ele teria entregado o carro para ela. Como ela é inabilitada, também configura crime, né, do artigo 310, e por esse motivo ele também foi conduzido. Ela fala que está abalada com a situação, né? Não sabe o que, que possa ter ocorrido, mas que na esquina de cima ela teria visualizado repentinamente um veículo que não esperava encontrar próximo ao cruzamento e que, diante disso, para tentar evitar um possível acidente, ela acabou perdendo o controle do carro de maneira muito repentina. O que também é a versão confirmada pelo tio. Ele vai responder pelo crime de ter entregado a direção para uma pessoa inabilitada e, no caso dela, ela já vai responder por ter conduzido o veículo, né, sem habilitação e ter cometido esse homicídio culposo na direção do veículo.
O advogado de defesa de tio e sobrinha, Wesley André Soares, dá a versão apresentada por eles à polícia.
A sobrinha conduziu o veículo subindo a Avenida Navegantes. Quando foi fazer uma conversão para a esquerda, foi fechado por um outro veículo que também estava trafegando. A sobrinha Luana perdeu o controle da direção, subiu em cima do passeio, onde ocorreu a fatalidade.
Bom, essa moça não era nem para estar dirigindo, porque a habilitação ela não tem. O que que estava acontecendo? Por que que ela estava dirigindo? O tio estava ensinando ela a dirigir?
Na verdade, não. O tio não estava ensinando a Luana a dirigir. A Luana já iniciou a tirar a sua habilitação. Ela já tinha feito, inclusive, a parte teórica, já está na parte prática. E ela tem aquela permissão de aprendizado, obviamente.
Bom, vou ter que falar pro senhor que aí já não procede, porque a habilitação ela não tem.
Habilitada realmente ela não é, mas ela estava e está fazendo aulas práticas.
Mas isso não dá habilitação a ela?
Obviamente não.
Ou seja, errada?
Sim.
Sem habilitação, dirigindo com o tio é habilitado ou o tio também não tem habilitação?
O tio no banco do carona, eu não consigo confirmar para vocês de forma exata, mas parece que não é habilitado. Só confirma a segunda informação, que ele não estava ensinando a dirigir. Ele estava como carona no respectivo veículo.
Mas o carro é dele. Ele colocou na mão de uma pessoa sem habilitação um veículo, o que também caracteriza esse crime.
O carro, na verdade, não está em nome do tio. Ele está, na verdade, tentando adquirir o respectivo veículo, mas até o momento ele não adquiriu o veículo e podemos confirmar que o veículo não está em nome do tio.
Ele tem habilitação, tio?
Não, provavelmente não.
O caso ainda será investigado. Repórter Alice Brito.
São emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Suprema endurece regras de visita a Bolsonaro e mantém suspensão de encontros com Flávio.
Partidos correm para fechar alianças antes das convenções eleitorais.
Tarifaço coloca Brasil diante da decisão de retalhar ou negociar.
Sobreviventes recebem cerca de 200 atendimentos por dia após terremotos na Venezuela.
Estados Unidos e Irã ampliam ataques e elevam tensão no Oriente Médio.
Copa do Mundo, França e Inglaterra brigam hoje pelo bronze no Mundial.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:01, Jornal da Itatiaia, deste sábado, 18 de julho de 2026. A apresentação Edson Costa e Júnior Moreira.
Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Fim de semana com tempo estável e temperaturas amenas em Minas Gerais. A massa de ar frio e seco segue enfraquecendo, permitindo a elevação gradual das temperaturas no estado. Contudo, o frio continua, pelo menos até a próxima terça-feira. A condição de geada na região serrana do sul do estado persiste neste sábado. Céu claro a parcialmente nublado, com geada em pontos isolados do sul-sudoeste. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá um sábado de céu claro com temperatura baixa. Na capital mineira, a máxima deve chegar aos 25 graus. Repórter Aline Neves.
Agora 7:02, a divulgação de uma carta nas redes sociais atribuída a Jair Bolsonaro leva o ministro Alexandre de Moraes a impor novas restrições durante o cumprimento da prisão domiciliar.
A decisão mantém a medida e determina limitações às visitas recebidas pelo ex-presidente nos próximos 30 dias.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, mas ampliou as regras que ele terá de cumprir daqui para frente. A decisão foi tomada depois que Moraes concluiu que Bolsonaro desrespeitou uma das medidas cautelares ao escrever uma carta de apoio à pré-candidatura do filho, o senador Flávio Bolsonaro, que acabou sendo divulgada nas redes sociais. Para o ministro, mesmo que a publicação tenha sido feita por Flávio, Bolsonaro utilizou um terceiro para transmitir uma mensagem e de conteúdo político, que é proibido pelas regras da prisão domiciliar. Apesar disso, Moraes entendeu que esse episódio, sozinho, não justifica o retorno do ex-presidente ao regime fechado. Em vez disso, decidiu aplicar novas restrições. A partir de agora, Bolsonaro fica 30 dias sem receber visitas, com exceção de médicos, fisioterapeutas e advogados. Além disso, até o fim das eleições deste ano, ele está proibido de receber visitas com finalidade político-eleitoral e também não vai poder divulgar mensagens de caráter político, nem direta, nem indiretamente, ou seja, nem por meio de outras pessoas. Na decisão, Moraes também fez um alerta. Segundo o ministro, todas as demais regras da prisão domiciliar continuam valendo e qualquer descumprimento poderá levar à perda do benefício humanitário e ao retorno de Bolsonaro ao regime fechado. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora 7:05, o senador Flávio Bolsonaro deve ser um dos primeiros nomes a oficializar a candidatura à presidência da República nas eleições deste ano.
A definição ocorre às vésperas do início das convenções partidárias, que são responsáveis por confirmar oficialmente os candidatos e aprovar as alianças entre os partidos.
Na segunda-feira começa um prazo decisivo na corrida eleitoral das convenções partidárias, as reuniões em que os nomes dos candidatos são oficializados. No cenário nacional, o senador Flávio Bolsonaro está entre aqueles que largam primeiro. Será no sábado, dia 25, a convenção. Dani Marques, do Republicanos, que presidiu a Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro, é cotada como vice. Só falta os partidos combinarem, o que ainda não aconteceu. Na sequência, no dia 26, Ronaldo Caiado, do PSD, oficializa sua candidatura com o vice Gilberto Kassab, que é do mesmo partido. A convenção será em São Paulo e os PSDistas contam com a presença de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que pessoalmente apoia Flávio Bolsonaro, mas Tarcísio deve prestigiar Kassab, que foi seu secretário de governo. Romeu Zema, do Partido Novo, faz sua convenção em Brasília, no dia 27, e também vai oficializar o nome do vice, o que ainda não foi definido, mas deve ser o empresário do ramo de reciclagem automotiva, Geraldo Rufino. O PT deve fechar o período de convenções com a convenção no dia 2, formalizando a reedição da chapa Lula e Alckmin, que é do PSB e é o atual vice-presidente da República e ministro da Indústria. As alianças definem o tempo de propaganda de rádio e TV e a quantidade de recursos que terá cada chapa. São dois fatores considerados fundamentais para um candidato. De Brasília, Edilene Lopes.
Agora 7:06, daqui a pouco você acompanha. Atendimentos médicos e apoio psicológico se intensificam após terremotos na Venezuela.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIP no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Co-realização Sistema Fieng. Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Co-realização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo?
Agora 7:09.
Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
As equipes de saúde seguem mobilizadas para atender as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. Além dos feridos resgatados das áreas afetadas, cresce a preocupação com os impactos emocionais da tragédia.
Atualmente são realizados cerca de 200 atendimentos por dia, entre assistência médica e suporte psicológico à população.
A equipe médica da Marinha do Brasil chegou à Venezuela em 27 de junho, apenas 3 dias após os terremotos do dia 24. Já no dia 29, iniciaram uma operação que não tem data para terminar. No primeiro momento, há atendimentos de pessoas feridas, com fraturas e com a necessidade de pequenos procedimentos cirúrgicos. Com o passar dos dias, o perfil do atendimento mudou. Hoje, pessoas que têm doenças de tratamento contínuo, como diabetes e pressão alta, procuram os médicos do Brasil para o acompanhamento e a retirada gratuita de medicamentos. A questão psicológica é outro ponto que chama a atenção, já que desastres como estes costumam trazer profundos traumas, não só às pessoas, mas às famílias de uma forma geral, desde aqueles mais velhos, adultos e principalmente as crianças. Aqui também há destaque para o atendimento pediátrico. De 150 a 200 atendimentos por dia são realizados nesta unidade que Itatiaia apresenta agora. O capitão de fragata Gabriel Benevenuti é médico anestesista. Ele atuou em missões humanitárias no Chile e no Haiti.
É, como
É comum num desastre, uma tragédia humanitária dessas proporções, a fase inicial ela é muito característica, né, pelos desabamentos aqui, da parte de traumas, né? São traumas musculoesqueléticos e emergências médicas que necessitam de uma abordagem com a maior brevidade possível. Esse foi o perfil de pacientes que a gente pegou nessa primeira fase. Conforme os dias foram passando, o perfil ele vem mudando ao longo do tempo. Nessa fase que a gente se encontra, a gente tem mais um perfil clínico para atendimento clínico e a gente tenta otimizar o tratamento das pessoas que às vezes perderam um pouco de continuidade no tratamento que elas já faziam, até por inacessibilidade de alguns medicamentos que a gente consegue fornecer aqui para eles. Então a gente tem visto muitos casos de doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão, doenças infecto-contagiosas, diarreia. Então são doenças que agora que a gente tem percebido que é o perfil mais prevalente na população.
O Hospital da Marinha do Brasil, em Laguaira, conta hoje com 41 profissionais de saúde, além de 61 fuzileiros. Entre os profissionais médicos está o tenente Christian Galderer, que é médico pediatra. Em conversa com a Itatiaia, ele relata como tem sido o atendimento às crianças vítimas do terremoto.
Você vê muita coisa, eu acho que você vê muitas crianças necessitando atendimento, muitas crianças que vêm ou com os pais. Uma coisa que me quebrou no início do terremoto foi uma criancinha que chegou com 14 anos, aí eu na inocência eu perguntei, cadê seus pais, cadê seu acompanhante? Ela só olhou para mim com uma rosto vazio, só apontou para baixo, só fez, sabe, meio que sinalizando que realmente estivessem falecidos.
Como que o senhor conduz a conversa com as crianças? Porque quando conversamos, o senhor e eu, dois adultos, temos um caminho linear, né, de troca de informações e de conversa. Com as crianças precisa ser um pouco lúdico, precisa às vezes falar mais sério, às vezes dar uma bronca. Como é que é essa condução do senhor? Porque relacionar-se com crianças é um desafio também.
Eu brinco muito falando aqui que eu não sou militar, praticamente. Eu me vejo só realmente como pediatra nesse quesito de, pô, muita brincadeira, brinquedos. Hoje a gente tem menos aqui porque a gente acabou doando a grande maioria, mas é sempre com gentileza, sabe, com muito sorriso e com paciência. As crianças têm seu tempo e assim a gente vai levando.
Além dos oficiais da Marinha do Brasil, 71 bombeiros militares estiveram em Laguaira e já retornaram ao país. Eles eram do Paraná, de Minas Gerais e de São Paulo. Também especialistas da Defesa Civil e técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações auxiliaram nos trabalhos iniciais de resgate. O resgatista voluntário Eduardo Marreiro, que veio de uma cidade distante, 60 quilômetros de Laguaira, ajudar na busca por vítimas, relata o trabalho lado a lado com os oficiais do Brasil.
Veja, eu trabalhei lado a lado com um oficial brasileiro. E eles tinham um cachorro que conseguia identificar as pessoas já falecidas. E o cachorro farejava, marcava um lugar. E no mesmo ponto que os cachorros marcavam, nós procurávamos e conseguíamos encontrar.
Em entrevista exclusiva à Itatiaia, a embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, diz que tem recebido manifestações espontâneas de gratidão dos venezuelanos após a ação humanitária do Brasil.
Há manifestações espontâneas de tremenda gratidão. Então, eu acho que nada melhor que essa oportunidade aqui, porque a gratidão, ela é dirigida, claro, aos nossos militares, aos médicos, aos enfermeiros, a toda a equipe que viabilizou isso, também aos brigadistas, e de alguma forma ela é dirigida a todo o povo brasileiro, né? Porque isso aqui é um esforço de um país.
Da Venezuela, repórter João Felipe Loli.
7:16.
Giro Agro. Oferecimento Cedro Mineração. Inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas, da Ceasa Minas para a sua mesa.
A Semana Internacional do Café aposta em experiências nas fazendas de Minas.
Opa, o Giro Agro deste sábado está no ar. E hoje a gente já vai falar da Semana Internacional do Café. Pois é, já tem data marcada, vai acontecer entre os dias 11 e 13 de novembro no Expo Minas. Tem novidades toda vez que a gente fala deste evento. Ah, como eu falo com alegria aqui no rádio, é porque eu gosto dessa Semana Internacional do Café, gosto do café. Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios do Sistema Faeng Senat, está aqui comigo. Carol, bom dia. Semana Internacional do Café é só em novembro, mas já está tendo muito trabalho, né?
Bom dia, com certeza. Todos os trabalhos começam bem antes dos 3 dias de realização. Então é importante a gente deixar registrada aqui a data para todo mundo anotar no calendário e não perder de forma alguma esse grande evento.
Qual que é a grande novidade? Sempre tem uma novidade, né? Eu sei que está cada vez pequeno, está cada vez menor, melhor dizendo, o espaço ali do Expo Minas. Eu acho que o Expo Minas é grande para comportar o evento, né?
A programação ainda está sendo modelada, mas a gente já está nos caminhos finais para a gente finalizar e já divulgar para o público. Mas como grande novidade deste ano, a gente traz as rodadas de negócios internacionais. Novamente, traremos para Minas Gerais compradores de vários países, de várias origens, e a novidade é que a gente vai levar para as origens produtoras, para que eles possam ter uma experiência imersiva, conhecer a lavoura, conhecer o café, conhecer o produtor, sua história. Isso tudo para a gente de Minas Gerais tem um grande valor, porque Minas não produz só quantidade, produz qualidade e história, né? E isso tudo traz um significado muito importante para criar essa conexão e essa experiência junto com o público consumidor.
E uma característica interessante, né, de ter essa presença internacional é porque a gente tem o café de Minas Gerais muito forte. A Semana Internacional do Café, ela traz as variedades de todos os estados. E, gente, eu que gosto tanto de café, eu não sou, né, não tenho tanto conhecimento quanto a Carol, mas gosto tanto de café. E eu vejo, não, gente, eu não sabia que o Ceará tinha um café tão bom. Eu não sabia, por exemplo, que o Rio de Janeiro tem melhorado o seu café. Ou seja, a gente gosta de puxar para a nossa sardinha, é claro, mas o Brasil tem produzido o melhor café como um todo.
Com certeza, o potencial é muito grande. E não somente os estados tradicionais, mas esses novos estados também têm sido representativos e têm cada vez marcado presença. Hoje a gente tem uma vinda maciça de produtores do Acre, do Ceará, como você disse, Paraíba, Rio de Janeiro, ou seja, estados que às vezes a gente nem lembrava que produzia café, e produziu muito pouco e agora tem essa expressividade, não somente na produção, mas também com o lado consumidor muito pujante, com cafeterias, esse lado do consumo também trazendo muito movimento para esses estados.
O dia mais esperado na Semana Internacional do Café é o Coffee Lovers, né? Vai ter um Coffee Lovers esse ano também.
A gente tem que repetir o que é bom, né, Fabiana? Então, ano passado a gente já teve essa experiência do festival Café da Semana. Esse ano a tendência é que a gente repita a dose, trazendo ainda mais interatividade com o público consumidor para eles poderem vivenciar o outro lado do café, né? O café que vem desde a produção até chegar na sua xícara.
Ó, gente, então vamos anotar aí, ó. 11, 12, 13 de novembro, não tem lugar melhor de você estar em Minas Gerais, no Brasil, do que na Semana Internacional do Café. Carol, obrigado pela presença aqui e sucesso aí na jornada. Qualquer novidade até novembro, lembra da gente aqui.
Pode deixar. Assim que a gente fechar a programação, a gente traz aqui para vocês trazerem de primeira mão para o público.
Muito bem. Tá aí, Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios do Sistema Faeng Senar. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Agora 7h20, a seguir, tarifaço dos Estados Unidos coloca Brasil diante da decisão de retaliar ou negociar.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Todo grande hospital começa pelas pessoas. O novo Hospital Raja está formando sua equipe administrativa e busca profissionais para recepção, atendimento, secretaria, suprimentos e áreas administrativas.
Participe do mutirão de contratação da Rede Mário Pena. Confira todas as vagas em mariopena.org.br. Hospital Raja. Venha construir essa nova história.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
De volta ao Jornal da Itatiaia, agora 7h23. A eventual decisão do Brasil de acionar a lei da reciprocidade econômica em resposta ao novo tarifaço dos Estados Unidos pode fortalecer a posição do país nas negociações comerciais, mas também elevar os custos para empresas e consumidores.
O governo brasileiro faz uma série de reuniões para decidir se vai ou não acionar a chamada Lei da Reciprocidade Econômica como resposta ao novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Sancionada em abril do ano passado, a legislação permite a adoção de medidas proporcionais contra países que criem barreiras comerciais aos produtos do Brasil. Porém, até agora, o governo tem estudado essa possibilidade com cautela, a pedido do setor empresarial, que teme o risco de Donald Trump subir o tom contra o país em uma eventual reciprocidade e aumentar ainda mais as tarifas impostas. O professor de economia, Paulo César Machado Feitosa, explica qual é a instituição internacional responsável por analisar e ouvir os dois lados em um processo envolvendo o tarifaço e a lei da reciprocidade.
Normalmente isso é tratado com o que a gente chama de arbitragem. Hoje, a Organização Mundial do Comércio. E ela, então, ouve as duas partes, vê os documentos e arbitra quem é que está com a razão, quem é que não está com a razão, e ela tenta voltar ao equilíbrio comercial que havia antes. No caso americano, não há absolutamente nenhum tipo de motivação técnica, econômica, financeira, comercial para esse tarifaço, porque o Brasil é deficitário nas relações comerciais com os Estados Unidos. Nós compramos dele mais do que vendemos para eles. Então, alegar que nós estamos agindo de má fé ou abusando de atitudes anticompetitivas, anticoncorrenciais, é uma coisa que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica. O motivo que está por trás é pura e simplesmente político.
O governo brasileiro deve, daqui a uns dias ou daqui a algumas semanas, realmente instituir ou colocar em vigor essa taxação?
Eu acho que sim. O Brasil tem que retaliar, porque para mostrar um mínimo de soberania, um mínimo de capacidade de sentar e falar assim, nós temos que negociar.
Se caso o governo federal realmente acionar a lei de reciprocidade, você acredita que o Donald Trump pode contra-atacar?
De Trump a gente pode falar ou imaginar ou esperar qualquer coisa, inclusive nada. E é bom lembrar o ano passado, quando ele lançou aquele tarifaço, pouco tempo depois ele mesmo foi o primeiro a voltar atrás. Porque, óbvio, sofreu pressões internas lá de empresários, de grupos, até da própria justiça, que decretou aquele tarifaço nulo, né? Então, assim, qual vai ser a reação do Trump? Eu acredito que não vai ser nenhuma. O Trump tem uma coisa muito curiosa e interessante. Todo mundo que ele critica porque não é liberal, não é democrata, não é autoritário, parece que respeita mais. Putin, ele vive elogiando uma série de autocratas ao redor do mundo, porque são pessoas que viram assim, não, você não vem conversar assim não, porque aqui é de igual para igual. E ele parece que ele vira e fala assim, pô, o cara me enfrentou, esse aí vale a pena, porque é um cara de fibra.
Repórter Gustavo Cícero.
7:26.
Economia Real, com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, o mercado financeiro fecha a semana com sinais de enfraquecimento, né? Bom dia.
Bom dia. E a semana termina com muita tensão. Aqui no Brasil, além da influência externa, e aí a gente viu a escalada do conflito do Oriente Médio, o petróleo voltando a subir, e nós temos também um movimento de realização de lucros lá nos Estados Unidos no setor de inteligência artificial. Ontem, Elon Musk, com suas ações de tecnologia, com a SpaceX, perdeu US$1 trilhão em valor de mercado desde o dia 16 de junho, quando do IPO da sua empresa. É assim que a banda está tocando, muita volatilidade. Resumo da ópera, terminamos a semana com muita aversão ao risco. Aqui no Brasil, o índice Bovespa destoou da maioria das bolsas do planeta. Por quê? Há uma concentração muito grande em 5 empresas no comportamento do Ibovespa, que é o principal indicador de desempenho da Bolsa Brasileira. A Petrobras subiu mais de 2%, a Vale caiu muito pouquinho e os bancões também caíram muito pouco. E foi por isso que o índice Ibovespa, com Petrobras, ONPN, Vale ON, Banco do Brasil ON, Itaú e Bradesco ANPN, só teve uma queda de 0,06%. Essas ações que eu falei para vocês correspondem a mais de 40% da performance do Ibovespa. Mas o dólar subiu, o capital, aquele que entrou bastante, o capital estrangeiro, está bem sumido da nossa B3, e o dólar fechou a R$5,11, com uma alta de 0,24%. Os juros futuros também subiram, mas com a pressão da alta do preço do barril de petróleo, porque os números da economia divulgados nessa semana mostram que no mês de maio a economia brasileira estava desacelerando. Nós tivemos a divulgação pelo IBGE do setor de serviços, que recuou 0,4%, das vendas ao varejo, que só cresceram 0,1%, e ontem o IBCBR, o indicador de atividade do Banco Central, com uma alta praticamente zerada, 0,1%. Mas, na verdade, foi um arredondamento. A alta foi de 0,07%. Resumo da ópera, as taxas de juros elevadas, o nível de endividamento das famílias, das empresas, está diminuindo aquela fome de consumo, aquele aumento na demanda por parte dos brasileiros, e a economia está realmente se desacelerando, o que pode facilitar o trabalho do Banco Central e abrir uma janela para 2 cortes de juros na taxa básica Selic até o final do ano, 2 cortes de 0,25. Essa é a aposta majoritária do mercado hoje. Ou a taxa termina a 14, né? Ou a 13,75, já que ela está hoje em 14,25%. Rita Mundin, para a Rádio Itatiaia.
7:30 em ponto.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
Bom dia, Leonardo Bortoleto.
Bom dia. Hoje no Itatiaia Negócios Cast, conversa com Gladstone Lobato, presidente da FedSen, que deixou claríssimo quem é que faz o pagamento de quando temos problemas no setor de transportes do Brasil. Quando a gente fala de transporte rodoviário, nós ainda estamos falando da espinha dorsal da economia brasileira?
Com certeza.
É.
O Brasil ainda é dominado por 60% de todo o transporte rodoviário de carga. E se eu pegar, se a gente olhar para dentro de Minas Gerais, Minas passa de 70%.
Olha só.
Minas Gerais passa de 70%. É muito grande o transporte rodoviário de carga. Ainda é um setor que liga todos os outros setores, não é? É um setor diferenciado. Por quê? Porque é um setor que você não sente falta dele Se você vai no supermercado fazer uma compra, tem tudo que você quer. Se você vai numa indústria, numa loja, querer comprar geladeira, tiver geladeira, não vai se sentir falta. A indústria não sente falta enquanto estiver recebendo o material, enquanto tiver
o insumo, né?
Insumo, enquanto estiver expedindo o seu produto.
É só quando para.
Aí, se parar, aí você vai sentir falta. Quer dizer, nós enquanto está rodando tudo certinho, nós somos invisíveis. Deu alguma coisa errada, aí o transporte que é culpado.
É por isso então, que o custo do transporte influencia tanto o preço das outras coisas?
Com certeza.
É o tanto que ele está distribuído?
Com certeza. O transporte, como ele está em todos os segmentos, ele sofre pressão de todos os lados. Até da infraestrutura que nós não temos, né? Que isso que é o caro do transporte.
Uhum.
Por que que o transporte fica caro? Porque como ele está ligado de todos os elos, né? São todos ligados... plagiando o programa seus duelos, mas o transporte é o elo que fecha tudo, tá? E quando aumenta o óleo diesel, é lógico que consequentemente aumenta para todo o setor, né? Aumenta pneu, aumenta peças, você tem um problema seríssimo de infraestrutura, caminhão parado na estrada, por quê? Por causa de engarrafamento, é um problema que Belo Horizonte é uma loucura, se atravessar a gente fala que não tem anel rodoviário, né?
Uhum.
Aí não tem nem anel rodoviário, não, você é um semi-anel.
Uma meia-aliança.
Meia-aliança, né? Que sai de um ponto de Belo Horizonte e vai para o outro.
Mas não dá a volta completa.
Não dá a volta completa. Isso, saturado.
Uhum.
Né? E as rodovias nossas todas estão saturadas. Do modo geral, tudo é saturado. Você pega o trecho aqui, Belo Horizonte, a Governador Valadares, agora que foi privatizado o trecho de Caeté a Valadares.
Uhum.
Mas daqui a Caeté é um trecho completamente complicado,
sim,
de rodar. Eu costumo fazer até uma brincadeira, mas brincadeira séria, porque eu conheci minha esposa em Coronel Fabriciano em agosto de 80.
Uhum.
Em agosto de 80 eu saí de Belo Horizonte e em Coronel Fabriciano eu gastava 2 horas e meia quando gastava muito, né, para poder fazer esse trecho. Hoje, de Brasília, ou de Hilux, eu não faço com menos de 4.
Eu sou Leonardo Bortoleto, apresentador do Itatiaia Negócios Cast, e a conversa completa você acompanha na próxima terça-feira no YouTube da Itatiaia.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
7h34, a seguir, Copa do Mundo.
França e Inglaterra brigam hoje pelo terceiro lugar no Mundial.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você.
Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde, Santa Casa, BH e Saudade. Apoio SESI Vida, uma solução do sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Agora é 7:36.
Agora no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
Bom dia, Natália Fiuza.
Bom dia, Edson Costa. Meu abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Chegando pra gente falar um pouquinho de Copa do Mundo, viu, Edson? Agora, de fato, o último final de semana do Mundial. Pra gente descobrir também, não só o terceiro campeão, o terceiro colocado hoje, disputa entre França e Inglaterra, mas também o grande campeão neste domingo, direto de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Vamos para lá então, nossos repórteres já estão a postos aqui no Jornal da Itatiaia para trazer a expectativa para esses confrontos e, claro, a expectativa, o clima, né, desse último final de semana de Copa do Mundo. Bom dia, João Vitor Cirilo.
Bom dia, abraço para você, para quem se liga aqui no Jornal da Itatiaia. Estamos de volta aqui de Nova York após uma sexta-feira de conversa, de entrevistas coletivas entre os comandantes Luiz de la Fuente e Lionel Scaloni e os atletas, o Rodri da Espanha, capitão do time, e Dibu Martínez, grande jogador também, o goleiro da seleção argentina. Isso tudo para esquentar essa grande final de Copa do Mundo que vamos acompanhar pela Itatiaia neste domingo, amanhã, a partir de 14:00, hora de Brasília. 2 horas de esquenta para você, 2 horas de pré-jogo com a equipe da Itatiaia presente no MetLife Stadium, aqui em Nova Jersey / Nova York, é assim que eles estão chamando o estádio, né? Estádio de Nova York, Nova Jersey. Nós vamos acompanhar para você, trazer todos os detalhes de Argentina e Espanha, o grande jogo desse fim de semana e a final da Copa do Mundo. Aliás, deste sábado também vamos transmitir a decisão do terceiro lugar. Nós teremos França e Inglaterra, direto de Miami, a narração deste sábado com Antônio Carlos e nesse domingo com Hugo Sérgio. Tô aqui com o Edu Panzi pra gente conversar um pouquinho sobre essa grande decisão. Evidentemente, o clima de muito respeito entre as equipes nessas últimas palavras antes da bola rolar. O sábado de atividades, já se sabe alguns detalhes desse Mundial, dessa grande final, que a FIFA promete cumprir o protocolo de intervalo em 17 minutos e não em meia hora. Vai ter o show do intervalo com Shakira, Justin Bieber e vários outros, né? 11 minutos do show, total da pausa 17 minutos. Já se sabe que a Argentina e a Espanha vão jogar com seus uniformes tradicionais e o que nós queremos mesmo saber é quem vai ser o cara de meio campo para completar a escalação da Argentina e se vai estar todo mundo 100% para que a Espanha mantenha o time que jogou os dois últimos jogos desse mata-mata. Edu, o que você está esperando do jogo? Um abraço, bom dia.
Tudo bem, bom dia, Cirilo. 17 minutos de intervalo para fechar em 20. Pode ser?
Não é meia hora, não é 15, é no meio do caminho.
Você pode ter certeza que atletas e treinadores estão gostando, tá?
Sim.
Porque é um período um pouquinho maior para descanso, para aquela conversa, para aquela resenha, para ajustes, para alguma seleção que fez o melhor primeiro tempo também, se preparar para a segunda etapa. Mas fato é que tem tudo para ser um grande jogo, né, cara? Com seleções de características diferentes, a Argentina muito sanguínea, né? A emoção, a Copa do Mundo de muita emoção, de gols no final, de jogos apertados. A Espanha da paciência, a tranquilidade, toque de bola, rodar a bola de um lado para outro, saída com toques curtos desde o goleiro até chegar nos atacantes. Então é um jogo para todo estilo, para quem gosta de futebol de tudo quanto é jeito, tudo quanto é estilo. Uma seleção bem acostumada, a da Argentina, principalmente em relação à Copa do Mundo, finalista em 22, campeã em 22, tem o maior jogador do mundo, que é o Messi, fazendo uma senhora Copa do Mundo, de novo, quando todo mundo achou que não ia, foi outra vez, o Messi é um monstro, mas do outro lado tem a seleção que se destaca pelo jogo coletivo, e futebol é um esporte coletivo. E a Espanha usou desse artifício para simplesmente não deixar a favorita ao título da Copa do Mundo jogar, finalizar, pegar na bola, que foi a França. Então, cara, tem tudo para ser um jogaço de futebol, uma seleção que as individualidades estão contando mais que a Argentina, contra uma seleção que o jogo coletivo fala mais alto, que é a Espanha.
grandes adversários, né? Grandes equipes frente a frente neste fim de semana, neste domingo, na Itatiaia, a partir das 14h. E vamos chamar, inclusive, o Thiago Reis com mais detalhes das duas equipes. Chega mais. Bom dia, seu nome e seu bairro.
Um abraço para você, Cirilo. Bom dia para quem se liga no Jornal da Itatiaia. É, tá chegando a hora amanhã. A grande decisão da Copa do Mundo. A Espanha vai levar o bicampeonato ou a Argentina vai conquistar sua quarta estrela, a quarta Copa do Mundo. Ontem, dia importante, aqui em Manhattan, conversamos com os jogadores de Argentina e também da Espanha. Vamos ouvir no Jornal da Itatiaia o capitão espanhol, Rodri, jogador do Manchester City, tem sido um pilar do time espanhol nessa Copa do Mundo. E ele falou sobre o Messi, o que ele pensa do camisa 10 argentino, do que ele pensa pro jogo de amanhã. Vamos ouvir o Rodri aqui no Jornal da Itatiaia.
Bueno, Messi, no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy, sinceramente, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo. Así que evidentemente habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros.
Obrigado, ahí están las palabras do Rodri conosco aquí na Rádio Mais Ouvida do Brasil, na cobertura da maior Copa do Mundo de todos os tempos. Vamos ouvir também a palavra do goleiro Dibu Martínez, o goleiro da Argentina, é o nosso convidado aqui no Jornal da Itatiaia, falando sobre a sua expectativa pro jogão desse domingo na final da Copa do Mundo. Goleiro da Argentina, uma grande figura, muita personalidade. Vamos ouvi-lo aqui no Jornal da Itatiaia.
Primeiro que ganar, solo me enfoco em ganar, não penso mais allá que isso, que em ganar. La superación es de todo el equipo, hace años que venimos construyendo algo que la verdad es difícil de decirlo en palabras, la verdad a veces lloro solo en pensar lo que hemos conseguido. Yo soy un agradecido en la vida y un agradecido a mi familia, y nada, solo queda momento de alegría, de saber también, ¿cómo te lo puedo explicar? Disfrutar el momento, porque uno como futbolista profesional no se da cuenta en dónde está parado, y mi mensaje a todos mis compañeros es disfrutar estos tres días, prepararnos con alegría y que las cosas pueden salir bien o mal, pero disfrutar el momento que nos va a quedar recordado para toda la vida.
Obrigado, ahí están las palabras del goleiro de Argentina, Dibu Martínez, conosco na Rádio Mais Ouvida do Brasil. Cirilo, hoje o último dia de treinamentos, a última sessão de treinamentos, tanto para Argentina quanto Espanha, para definições, o que fará o técnico Luis de la Fuente na seleção espanhola e o que fará também Lionel Scaloni para montar a Argentina. Certo é que amanhã, ou Espanha ou Argentina, uma delas irá colocar mais uma estrela dourada na camisa. A Argentina, como eu disse, buscando a sua quarta conquista, e a seleção espanhola sonhando com o bicampeonato. São informações aqui, Jornal da Itatiaia, direto de Manhattan. Thiago Reis, eu volto com você, Cirilo.
Valeu, Thiago Reis. Então, neste sábado, a Itatiaia acompanha a França e Inglaterra num clima de, tipo assim, ninguém queria estar aqui, em resumo, né, Edu? Mas eles vão jogar neste sábado às 18h e vão, de fato, cumprir e tentar buscar a vitória. Alguns interesses individuais, luta por artilharia, em especial Kylian Mbappé na França, com 8 gols, empatado com o Messi. Do outro lado, Harry Kane e Jude Bellingham com 6 gols ainda no pádio também, para quem sabe aí, ou empatar, ou passar, se for uma atuação histórica, né? Mas fato é que um jogo de terceiro lugar, que vamos transmitir logo mais, é o jogo de, tipo, não queria estar aqui, mas já que estou aqui, tentar fazer o melhor, né, Edu?
É um jogo que eu tenho certeza que nem França nem Inglaterra queriam estar presentes, mas estão. E como não tem grandes responsabilidades, assim, ah, eu sou o terceiro lugar, eu vou levantar o troféu. Pô, isso não existe. Então vamos jogar bola, vamos fazer o melhor, vamos fazer essa turma que está aqui em Miami, que veio assistir o jogo, se divertir. Vamos transformar essa disputa pro terceiro lugar num grande entretenimento. Quem sabe alguns jogadores quebrarem recordes, no caso do Mbappé, outros aumentarem seus números em Copas do Mundo, porque isso é muito importante. Você pode ter certeza, lá em 2030, a gente já vai estar falando do Bellingham com X número de gols, do Mbappé com Y número de gols, de participações em gols, e provavelmente esses números que nós falaremos lá em 2030, eles serão somados ao que vai acontecer na disputa do terceiro lugar. Então, tem tudo para ser puro entretenimento, um bom jogo de futebol.
Lembrando que do lado francês, o Lacroix deve jogar no sistema defensivo, porque o Saliba deixou o jogo passado machucado, né? Esse aí não faz sentido nenhum forçar o cara que estava machucado no jogo passado. E do lado inglês, o Thomas Tuchel vai ter o Kwanzaa de volta. Ele pode jogar aí no sistema defensivo como lateral direito. Ele esteve suspenso nos dois últimos jogos após a expulsão contra o México. Qualquer outro tipo de alteração vai ser por um aspecto físico para esse último jogo. E em breve também voltando à temporada europeia. Quem tiver com limite físico, esse não vai ser o jogo para forçar, evidentemente. Hoje a Itatiaia acompanha com Antônio Carlos França e Inglaterra a partir de 17:45. E amanhã com Hugo Sérgio e toda a equipe no MetLife Stadium. Vamos transmitir para você a Argentina e Espanha, final da Copa do Mundo a partir das 14:00. Abraço para você e para os amigos do Jornal da Itatiaia.
Muito obrigada, João Vitor Cirilo, Thiago Reis, Edu Panz e todos conosco aqui no Jornal da Itatiaia, falando de Copa do Mundo. Para finalizarmos, ontem tivemos o América em campo, empatou com o Ceará por 1-1, 18ª rodada da Série B do Brasil. O América segue como último colocado. Hoje o Atlético joga às 18:00 contra o Atlético Goianiense em Goiânia, no Antônio Ascioli. Noticiário esportivo com Nath Fius aqui no Jornal.